DW Noticiário.
Segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2015, DW África no ar, saúda-vos António Cascais. As notícias. Em Addis Abeba, o ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Oldemir Baloi, considerou que houve alguma falta de atenção do continente em relação à epidemia de ébola e que os mecanismos de prevenção devem ser mantidos em alerta vermelho. As palavras foram proferidas neste domingo à chegada a Maputo, após ter representado Moçambique na 24ª Cimeira da União Africana realizada na capital etíope. Segundo o líder da diplomacia moçambicana, durante a reunião de chefes de Estado e de Governo africanos, foi feito um apelo no sentido de haver mais atenção aos problemas logo à nascença. Para além da epidemia de ébola, temas como o terrorismo islamista e crises como o da República Centro-Africana e do Sudão do Sul fizeram parte da agenda da Cimeira da União Africana. Ainda em Addis Abeba, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, Riek Machar, comprometeram-se no domingo à noite com um novo cessar-fogo, apesar da ausência de acordo para a resolução definitiva do conflito que atinge o país. Este é o sétimo cessar-fogo assinado num ano entre os dois rivais. Todos os anteriores acordos foram violados nas horas seguintes à sua adoção. Os confrontos começaram no Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, em dezembro de 2013, quando o presidente Kiir acusou o antigo vice-presidente da República, Riek Machar, de tentativa de golpe de Estado. Na Nigéria, o exército oficial conseguiu neste domingo travar mais uma ofensiva do grupo islamista Boko Haram contra a cidade de Maiduguri, situada a nordeste do país e onde vivem cerca de 2 milhões de habitantes. Os terroristas tentavam tomar a cidade, que é considerada o berço do movimento. As autoridades nigerianas revelaram que dezenas de militantes do Boko Haram foram abatidos. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU pediu a libertação imediata de todos os reféns do grupo Estado Islâmico e a Jordânia prometeu fazer tudo o possível para salvar a vida do piloto capturado pelos militantes. O Conselho, composto por 15 membros, condenou no domingo o hediondo e cobarde assassínio de um jornalista japonês, depois de o grupo jihadista ter reivindicado a sua decapitação. Em Timor-Leste, o presidente da República Timorense, Taur Matan Ruak, recebeu o primeiro-ministro Xanana Gusmão, que previsivelmente lhe comunicará a sua demissão do cargo, o que implicará o fim do quinto governo constitucional. Oficialmente, o porta-voz do governo timorense confirmou na semana passada que está em curso o processo de reestruturação do executivo delineado no ano passado pelo primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu menos austeridade e uma estratégia de crescimento para a Grécia, esperando que Atenas possa continuar a fazer parte da zona euro. O presidente norte-americano admitiu que a Grécia tem uma necessidade extrema de reformar a sua economia, mas salientou que é muito difícil iniciar essas mudanças quando o nível de vida da população caiu cerca de 25%. Note-se que o ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, do movimento Syriza, partido anti-austeridade de esquerda, disse este domingo que quer ir em breve a Berlim, sede do governo da Alemanha, e a Frankfurt, sede do Banco Central Europeu, para explicar a posição do governo grego sobre a dívida. Futebol, na Bundesliga, o campeonato alemão voltou a jogar-se depois da pausa de inverno. O Bayern de Munique continua isoladíssimo na tabela, mas perdeu contra o segundo classificado, o Wolfsburgo. Já o Borussia Dortmund, que milita na Champions da Europa, ocupa agora o último lugar da tabela classificativa e corre o risco de despromoção. Alguns resultados: Wolfsburg 4, Bayern de Munique 1, Schalke 1, Hannover 0, Stuttgart 0, Mönchengladbach 1, Hamburgo 0, Colónia 2 e Leverkusen 0, Borussia Dortmund 0. No CAN, na Taça Africana das Nações, já se conhecem as quatro seleções que transitam para as meias finais. São elas a República Democrática do Congo, a Costa do Marfim, a Guiné Equatorial e o Gana. As reações dos adeptos e os resultados em análise já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
futebol africano. Dentro de uma semana saberemos quem é o vencedor da Taça Africana das Nações 2015. Guiné Equatorial, o país qualificou-se para as meias-finais, mas fora das quatro linhas as notícias poderiam ser melhores. E, finalmente, Moçambique continua a apostar no turismo, apesar da tensão política no país. Neste fim de semana, jogaram-se os quartos de final da Taça das Nações Africanas, o CANA 2015, a decorrer na Guiné Equatorial. E os resultados foram, no mínimo, surpreendentes, na opinião dos repórteres e adeptos do Desporto Rei. No sábado, os dois Congos defrontaram-se, tendo a República Democrática do Congo levado a melhor, vencendo por 4-2 o Congo Brazzaville. A Tunísia, por sua vez, que era tida como uma das favoritas, perdeu contra a Guiné Equatorial, país anfitrião, por 2-1. Já no domingo, o Ghana venceu a Guiné-Conakry, 3-0, enquanto que a Costa do Marfim venceu a Argélia por 3-1. Vamos agora aos momentos mais surpreendentes e mais polémicos destes quatro jogos. A anfitriã, Guiné Equatorial, afastou a favorita Tunísia em jogo muito intenso. Javier Balboa, que milita no Estoril, em Portugal, foi decisivo no polémico êxito da Guiné Equatorial ao marcar os dois golos, o primeiro em penalti, aparentemente fantasma, que já nos descontos levou o jogo para o prolongamento, no qual, de livre, marcou um dos golos mais belos da competição. A República Democrática do Congo foi castigada com dois golos na resposta a duas bolas que enviou aos ferros, mas teve ambição e estofo para se recompor, recuperar e impor-se surpreendentemente por 4-2 ao Congo Brazzaville. O Ghana apurou-se pela quinta vez consecutiva para as meias-finais com um convincente triunfo sobre a Guiné-Conakry por 3-0. Em Malabo, o ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Cristian Atsu, foi a figura da partida com dois golos aos 4 e 61 minutos, enquanto Apiá também contribuiu para o triunfo da formação ganesa com um remate certeiro aos 44. Os adeptos dos Black Stars, as estrelas negras do Ghana, reagiram com euforia a esta vitória. Foi muito entusiasmante esta vitória do Ghana, a minha seleção. Praticámos bom futebol, foi brilhante. Agora vamos dar o próximo passo e vamos jogar ainda melhor. A Costa do Marfim apurou-se após bater a Argélia por 3-1, com dois golos do avançado Wilfried Bony. Em Malabo, o novo jogador do Manchester City foi determinante no triunfo dos marfinenses, com dois cabeceamentos certeiros aos 26 e 68 minutos, cabendo a Gervinho sentenciar a eliminatória aos 94 minutos. E foram assim as reações dos adeptos marfinenses a esta vitória. Foi uma vitória do coletivo. A Costa do Marfim jogou como uma equipa e por isso conseguiu vencer. Estou muito contente. Foi uma vitória importante para a Costa do Marfim. Foi uma coisa muito linda. Estão assim apuradas as quatro seleções que vão às meias-finais. O primeiro jogo das meias-finais é já na quarta-feira, às 20 horas locais, entre a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim. E o segundo jogo é na quinta-feira, entre a Guiné Equatorial e o Ghana. Os dois vencedores jogarão a final no domingo próximo, também às 20 horas locais. António Cascais, DW. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre o CAN, a Taça Africana das Nações. A pergunta é, já se conhecem as quatro seleções que transitam para as meias-finais, qual delas é a favorita? Por qual delas bate o seu coração?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491 17-58-19-8273.
E permanecemos na Guiné Equatorial, membro da Cplp e país hóspede da edição deste ano da Taça das Nações Africanas, o CAN, um pequeno país com uma população de apenas 1 milhão e 700 mil habitantes. É um país rico em petróleo, já é sabido, mas o país tem algumas manchas negras. É considerado, nomeadamente, um dos estados mais xenófobos e corruptos do continente africano. Os imigrantes oriundos de outros países subsaarianos estão muito preocupados com esta situação. António Rocha.
Joseph T. chegou a Malabo em 2005, portanto há 10 anos. Desde essa altura, Joseph, que não quer ser identificado por temer represálias por parte das autoridades de Malabo, é operário da construção civil e trabalha para uma das muitas empresas de construção e de trabalhos públicos que diariamente fazem sair do chão novos edifícios na Guiné Equatorial. Mas por causa da corrupção, a empresa onde Joseph trabalha não beneficiou com as obras construídas para a realização do CAN. Contudo, a tristeza de Joseph é motivada por outra coisa.
Temos muitos problemas aqui. A polícia efetua rusgas nos bairros e prendem todas as pessoas que não estejam na posse de um visto de permanência. Mas, na realidade, a polícia não quer saber se temos ou não documentos. Quer é dinheiro e, para que não sejas preso, tens de pagar.
Como Joseph, centenas de outros estrangeiros africanos são regularmente presos, acusados de imigração ilegal, falta de vistos de residência, de documentos fora de prazo, etc. Esses imigrantes devem pagar 300 mil francos CFAs, cerca de 450 euros, e algumas vezes muito mais, para poderem ser postos em liberdade. Há muito tempo que Joseph entregou nos serviços da polícia em Malabo toda a documentação exigida para a obtenção de um visto de permanência. Isso aconteceu na sequência de uma rusga na qual Joseph foi preso juntamente com outros estrangeiros. Ele ainda continua à espera de uma resposta. O trabalhador da construção civil vive desde então com medo de ser preso novamente por agentes de uma administração corrupta e sem escrúpulos, principalmente quando se trata de um estrangeiro.
Já estive em praticamente todas as prisões das esquadras da polícia de Malabo. A última vez em que fui detido, há algumas semanas, fiquei numa cela da esquadra central da polícia. Para poder ser libertado, tive de pagar 300 mil francos CFA. O meu passaporte ficou retido, mas estou em liberdade.
Se por enquanto Joseph e outros imigrantes sem papel podem circular pela Guiné Equatorial sem correrem grandes riscos, é graças à atenção internacional posta no país, nomeadamente por causa da realização do CAN, como disse um comerciante aos microfones da DW.
Aparentemente, muitos estão satisfeitos porque atualmente os controles policiais foram suspensos. A polícia, por causa do CAN, não exige atualmente nenhum documento aos estrangeiros. Mas ainda há poucos dias, a polícia exigiu o passaporte com um visto de residência ou então terias de lhe dar dinheiro para te deixar em paz. Muitas vezes também és preso porque o estrangeiro não pode falar de política aqui.
Mas, com o encerramento no próximo dia 8 de fevereiro deste grande evento desportivo, os controles e as rusgas estarão de regresso à Guiné Equatorial e há quem acredite que serão mais intensos para precisamente saber quem terá ficado no país de forma ilegal com o fim da competição futebolística africana, porque, apesar da duração das condições para a obtenção dos vistos na véspera do início do CAN, muitos africanos que se deslocaram à Guiné Equatorial para assistir os jogos não pensam regressar aos seus respectivos países uma vez terminada a competição. António Rocha, DW.
E vamos agora a Moçambique, país que, apesar de alguma instabilidade política, continua a apostar no turismo como fonte de rendimento. De salientar que a atividade turística em Moçambique registrou uma quebra, comparativamente a 2013, a tensão político-militar e a desvalorização do rand, a moeda sul-africana, face ao metical, estarão na origem do cenário. Detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
O turismo é uma das fortes apostas do governo moçambicano, que nos últimos anos tem merecido destaque pela crescente contribuição na balança de pagamentos. Entretanto, acontecimentos de natureza sociopolítica e económica vêm ensombrando o desenvolvimento deste setor, como é o caso das incertezas resultantes da tensão político-militar que o país foi vivendo e cujos resíduos prevalecem. Brian Oliveira, turista estrangeiro, tem uma enorme paixão pelas praias de Pemba, na província nortenha de Cabo Delgado, mas nos últimos meses preferiu parar na capital Maputo devido à insegurança resultante do conflito entre a RENAMO e o governo. Brain não poupa elogios ao potencial turístico de Moçambique, mas critica a qualidade de infraestruturas que retrai o turismo.
Estamos a ver que temos muitos desafios em termos de infraestruturas aqui em Moçambique. O país é muito, muito bonito, mas falta um pouco de infraestrutura, mas este dá também uma oportunidade de ver um país que está mesmo como era antigamente.
Por seu lado, o gestor de uma das famosas casas de pasto bastante frequentadas pelos turistas em Maputo, Domingos Macaringue, considera que a situação tende a melhorar, embora num ritmo lento.
Os nossos próprios turistas vão deixar um aviso que, olha, isto não é uma confusão tremenda, mas acho que os outros irmãos sentando podem melhorar ainda um pouco mais, porque nós precisamos de estar aqui em Moçambique. Para a quadra festiva é muito bom, mas as praias daqui de Moçambique são bastante maravilhosas.
O porta-voz do Banco de Moçambique, Valdemar de Souza, reconhece a prevalência de desafios para o crescimento do turismo no país. Destaca, sem citar dados, o crescimento das receitas do setor turístico no país.
Devido a alguns riscos que a conjuntura doméstica experimentou, a sua contribuição para o crescimento do PIB e para a balança de pagamentos não foi tão pujante, mas já recuperou bastante. E o setor de turismo contribuiu imenso para a nossa balança de pagamentos. As cifras que eu lhe estou a dar ainda são provisórias e mostram uma recuperação da contribuição do setor do turismo para a nossa balança de pagamentos, quando comparado com o igual período do ano 2013.
A desvalorização do rand face ao medical pode também ser um dos fatores de retração da atividade turística, segundo a fonte. A DW África procurou sem sucesso ouvir o Ministério do Turismo. Ernesto Saul, DW, Maputo.
DW, Espaço do Ouvinte.
República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial ou Gana? Por qual destas seleções batem os corações dos nossos ouvintes? Madalena Sampaio.
Bom dia. O coração de Lauf Balde da Guiné-Bissau bate pela Guiné Equatorial, porque é membro da CPLP, e ele diz que vai torcer por esta equipa agora que a Guiné-Conakry está fora do CAN. Ernesto Casimiro acha que a seleção do Gana é a melhor e vai ser campeã. Silva Pina Frandique escreve que a sua favorita é Costa do Marfim, mas o Gana também está super. Já Nunha Mandala acha que, em princípio, é quase impossível acertar na favorita, mas como opção é opção, eu fico com a Guiné Equatorial. Não há dúvidas que a taça fica em Malabo, não só pelo facto de ser o país anfitrião, mas também por mostrar que não entram em campo só para animar o seu público. Bem-haja e Guiné Equatorial, escreve este ouvinte. Agostinho Augusto Fundai, no corredor de Baroa, em Moçambique, escreve que o seu favorito é Guiné Equatorial por ter a motivação do público, mas também pela boa organização da seleção. Gércio Nhavena acha que quem vai ganhar o CAN 2015 é o Gana, pelo potencial que esta equipa tem, desde os jogadores à forma como jogam. A Lordon Vestavela também escreve que a Guiné Equatorial é favorita por estar a disputar o campeonato em casa, mas a Costa do Marfim também tem boas hipóteses de levar a taça para Abidjan. Sabendo que o futebol é feito de surpresas, não ficaria surpreendido se a República Democrática do Congo ganhasse. Bruno Nhoca afirma que o seu favorito é o Gana, por ser uma equipa muito tecnicista e por mostrar um futebol maduro. Andrias Govola concorda que o Gana tem muito bons jogadores. Rosago Faria Mulungo, Manos Formado, Xavito Xavier e Saiz Lona também acham que será o Gana quem vai levar a taça para casa. Isaac Pedro torce pela Costa do Marfim. Patisson Mirissau também sublinha que o Gana é uma grande equipa e Daniel Hério de Pemba também torce pelo Gana, pois não há egoísmo nesta equipa, diz este ouvinte. Cascais.
Muito obrigado.
DW, segunda-feira.
As notícias que fizeram este programa da manhã de 2 de fevereiro de 2015, na Nigéria, o exército oficial conseguiu neste domingo travar mais uma ofensiva do grupo islamista Boko Haram na cidade de Maiduguri. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU pediu a libertação imediata de todos os reféns do grupo Estado Islâmico. Em Timor-Leste, o presidente da República Timorense recebe o primeiro-ministro Xanana Guzmão, que previsivelmente lhe comunicará a sua demissão do cargo. E, finalmente, em Addis Abeba, os ministros dos negócios estrangeiros, entre eles o moçambicano, considerou que houve alguma falta de atenção considerado a do Ébola. É tudo por agora. Despede-se António Cascais em nome de toda a redação da DW África.